que entretanto aconteceu, o Sr. Deputado referiu outro dia, e muito bem, não a mim, mas uma outra pergunta, é que a Azul agora está a receber A350. E sabe o que é que está a começar a fazer? A sobrevoar o Hub de Lisboa. Isso é que é uma perda relativa e uma ameaça que eu acho que é uma pena. Mas é o que é. Sr. Deputado, a divisão da TAP em duas na pandemia, eu nunca foi discutido, verdadeiramente. O que eu digo é, de matéria de opinião, uma das opções podia ter sido dito a SGPS. É uma perda total. Fica a TAP, operadora SA, que estava com um bom balanço, não estava falida coisa nenhuma. Como podia haver outras opções, olha, ser só Portugália, punha um problema de custos, e portanto havia muitas opções, mas tal como disse, era um tempo de terrível incerteza, dificílimo para tomar decisões, e não só para tomar decisões, para como exprimir, dar parecer, dar conselhos. Olha, o engenheiro Fernando Pinto, outra vez, grande utilidade, porque tinha vivido o Brasil com 10.000% de inflação, ou seja, num contexto absolutamente louco, e eu fui-lhe perguntar como é que se vivia, como é que se projetava ao futuro num contexto desses. Grande ajuda, que também aí ele fez. E aí já nem sequer tinha, devo dizer, já nem sequer tinha o contrato de consultoria, mas como é óbvio, até porque a TAP também é parte de si próprio, e slots como garantia é absolutamente normal e corrente, Sr. Deputado. É um ativo que as companhias têm e são transacionáveis. Slots em Itra, slots em aeroportos congestionados como é Lisboa, se as pessoas têm noção da quantidade de companhias que querem viajar para Lisboa, voar para Lisboa e não têm slots. A perda inimaginável que isto significa, mas enfim, é outro assunto. Se só hoje fica, e a TAP, um dos grandes problemas é que perdeu para nunca mais recuperar os 18 slots, e já agora pagou um castigo para compensar as concorrentes que teriam sido prejudicadas pelo seu apoio quando elas também não voavam. Se só hoje fiquei a saber dos despachos do Sr. Secretário de Estado das Finanças, bom, a ver, isso foi uma notícia que apareceu e que foi sendo sabida. Eu até tive mais do que uma ocasião para falar com o Dr. Carlos Costa Pina sobre esse assunto e de o ajudar, desigualmente, a ver aquela questão se tivesse exercido a opção uns meses depois, pagava ou não pagava, e mostrar-lhe com clareza que havia ali um erro de percepção do que estava no acordo. Vou mesmo a caminho de terminar. Os hubs de Viena, Zurique, Bruxelas, já agora há mais uma subsidiária da Lufthansa que é... Não, tem a Eurowings, que foi antigamente a Germanwings, e que é o sinal, como a Singapore Airlines, de que o futuro é low cost, as pessoas já aceitam voar 7 horas ou 8 com os joelhos no peito. E esse é o desafio na estrutura de custos, Sr. Deputado. Eu vou dizer uma coisa horrorosa. Havia uma companhia, que aliás está aí, low cost, europeia, que aqui há uns anos, não sei se ainda é assim, mas quando se lançou, contratou ativamente jovens ucranianas para tripulantes de cabine. A parte fixa garantida do salário mensal eram 200 euros. O resto era produtividade, cronometrado quando tiram é tudo isso. E o problema, eu disse isto anteontem, usar a extraordinária vantagem da nossa localização geográfica faz sentido se chegarmos mais depressa do que os outros ao futuro, antes deles. E se lá estivermos no sítio certo, na altura própria. E é uma atividade em transformação muito rápida, em que acrescentar uns cêntimos de rentabilidade pode fazer toda a diferença. O melhor caminho entre Pequim e São Paulo era por Lisboa. Eu respondo-lhe com a Air China, que fazia Pequim, Madrid, São Paulo. fez, eu não sei, por acaso eu devia dizer, é de ver agora, mas a Air China, para nossa profunda decepção, e eu que me bati, justamente para nós irmos buscar tráfego ao Oriente, era essencial ter algum tipo de acordo para além da Star Alliance. As alianças já esgotaram a capacidade de gerar mais receita há muito tempo. Agora estamos no domínio das Incorporated Joint Ventures, ou das fusões mesmo. E devo dizer, foi uma decepção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu o que posso dizer sobre a Lufthansa é que isso sei, a Lufthansa apostava imenso no desenvolvimento do Hub de Lisboa. Vamos ver. Sr. Deputado, a Lufthansa não existe em África. A TAP é forte em duas áreas, agora também há alguma coisa, mas no meio de uma imensa concorrência que é o Atlântico Norte. Mas a TAP é muito forte no Brasil e é muito forte em África, África Ocidental. Vou dizer assim, o matching em termos de malha de rotas entre a TAP e a Lufthansa e o conjunto das subsidiárias de Lufthansa era... Já agora, e a Lufthansa vive articulada com a United há 18 anos numa joint venture chamada Air Plus. O grupo IAG vive articulado com a American Airlines, a Air France KPLM tem a Delta como terceira acionista. O mundo está todo consolidado. E era uma oportunidade extraordinária de entrar numa lógica de consolidação, mas, como eu disse, proteger o interesse nacional, porque havia capacidade para negociar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. quer interpelar a mesa?
Só faltou uma pergunta. Só faltou uma pergunta que o Sr. Doutor não me respondeu. É muito rápido. Era o acordo para a conclusão. Não sei se tinha anotado aí.
Ah, não. Não anotei. Sr. Deputado,
mas recordo. Deputado, o Sr.
Deputado Lacerda Machado. O acordo para a conclusão foi assinado no dia 30 de junho de 2017 e a única coisa que mudava... Tinha todos os acordos acoplados e a única coisa que verdadeiramente mudava era o acordo de reestruturação com os bancos. Mas no resto era tudo igual. Era o que já estava negociado, consolidado e sedimentado desde há muitos meses, para não dizer um ano. Creio que é isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Lacerda Machado. Queria agradecer-lhe a sua disponibilidade, neste caso dupla disponibilidade, porque veio duas vezes esta semana a diferentes comissões. Muito obrigado, Sr. Doutor. E queria recordar aos senhores deputados que amanhã, às 10 horas, temos reunião de mesa e de coordenadores. Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Sr. Presidente, duas coisas muito rápido. A primeira é que este acordo, para conclusão, que era uma das coisas que eu tinha pedido à TAP, a TAP disse que achava que era um lapso e por isso pedia esclarecimentos e por isso, vendo afinal o acordo, que eu pedi é que se pedisse à TAP para enviar então o acordo. E segundo ponto, muito rápido, só para dizer, até porque nós temos que elaborar um relatório com base naquilo que também as pessoas disseram aqui, que aquele documento da comparação dos apoios, do que eu já vi, é de maio de 2020, e por isso, para termos isso em noção, os apoios depois, obviamente, foram alterados, quer para as outras companhias, quer para nós, onde depois totalizou 3,2 mil milhões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Serão pedidos esses documentos.